Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Vamos começar ao som da música com os Simples e o seu tema Entrega, do disco homónimo. Entrega dos Simples a marcar o ritmo desta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica no primeiro domingo de fevereiro. Bom dia para si que nos acompanha. Muito obrigado por estar desse lado. O Corpo Nacional de Escutas assinalou o encerramento das celebrações do centenário, do seu centenário em Portugal, com um congresso no convento de São Francisco, em Coimbra. Mais de 300 escuteiros de todas as regiões escutistas do país estiveram reunidos para debater a importância desta associação em áreas tão distintas como a educação não formal, a sustentabilidade e a comunidade. O jornalista Carlos Borges conversou com Ivo Faria, chefe nacional do CNE.
Como é que correram estas celebrações dos 100 anos?
Correram da melhor forma possível, porque foram muito vividas localmente, com os nossos agrupamentos, os nossos grupos locais, os escuteiros a viverem as suas atividades e a serem capazes de descobrir um pouco das suas histórias, descobrirem um pouco também sobre a vida do agrupamento, a vida da comunidade e a forma como o agrupamento, ao longo das décadas em que existe, caso a caso, interagiu com estas comunidades. E depois tivemos algumas atividades de nível já das regiões, das nossas dioceses, e algumas ainda do nível nacional. Esta é a nossa última atividade nacional de celebração, depois de um longo caminho que iniciamos em 2022, quando começamos a preparar o nosso acampamento nacional, e nessa altura lançamos um jogo, o jogo do centenário, há precisamente 2 anos atrás, e hoje culminamos a pensar um bocadinho já mais virados para o futuro, para o CNE que queremos do nosso segundo centenário, que já começamos a viver e que queremos que continue a ter um papel relevante na vida dos jovens, na vida das nossas comunidades e também na nossa vida da nossa sociedade, continuando a contribuir para a construção de uma cidade justa e feliz.
E, portanto, essa era uma das perguntas, portanto, o futuro, e a partir até do que vocês estão aqui a refletir no plenário, como a educação não formal, a sustentabilidade, a comunidade, e do que disse agora sobre o que querem continuar a ser, como é que isto depois se vai, claro, cada realidade é uma realidade, vocês estão no país todo, mas como é que isto se vai tornando efetivo nas comunidades, com os jovens?
Nós queremos agora, com este trabalho, que também ele próprio já começou há bastantes meses, com uma dinâmica que propusemos aos nossos grupos locais de pensarem sobre estes 3 temas, mais um quarto aberto a outros assuntos, a gente chama-lhe fora da caixa, na verdade é todos os outros assuntos que não o tema da educação não formal, que não o tema da sustentabilidade e o tema das comunidades. E agora o que vamos fazer depois desta caminhada em que os nossos jovens e os nossos voluntários foram pensando, discutindo, enriquecendo toda esta visão que queremos desenhar para o futuro, agora é tempo de discutirmos aqui em conjunto e depois sermos capazes de sistematizar as conclusões para poder partilhá-las e publicá-las. E agora fazemos o caminho exatamente inverso, que é devolver as conclusões aos nossos níveis locais, para que eles as possam adaptar à sua própria realidade, ao mesmo tempo construindo um documento que traduza de facto o caminho que enquanto coletivo queremos trilhar, os princípios, as metas, aquilo que achamos que enquanto associação devemos perseguir para continuarmos o nosso trabalho educativo.
Uma sociedade portuguesa cada vez mais envelhecida, como também se diz, sendo, portanto, o CNE o maior movimento também que existe em Portugal, que preocupação é que também há com esse futuro e com as novas gerações e com, portanto, os agrupamentos continuarem a existir? Claro que uns nascem, outros acabam, mas que preocupação é que existe também a este nível?
Há uma preocupação muito, muito vincada de continuarmos a ser relevantes na vida do jovem. Não porque queremos ter um protagonismo nas suas vidas nem na sociedade, mas porque queremos continuar a ter a oportunidade de os poder ajudar a crescer. E isso significa um CNE também cada vez mais aberto, dentro do princípio e desta lógica que o Papa Francisco ainda há poucos meses nos falou, de termos as portas abertas, de não termos uma alfândega à porta das nossas igrejas e das nossas instituições. O CNE quer ser este movimento evangelizador que trabalha, obviamente, com todas as crianças e com todos os jovens que já têm uma vida muito partilhada com este testemunho, com esta comunhão eclesial, mas também queremos um CNE virado para trabalhar nas fronteiras, nas periferias e que ajude a ser um movimento evangelizador que também ajuda jovens e crianças que ainda não descobriram Cristo, para que o possam de facto reconhecer no caminho, quando ele obviamente nos aparece todos os dias e a gente às vezes não o consegue reconhecer. Nós queremos ser um movimento que ajuda o jovem e a criança a encontrar-se a si próprio, mas também a encontrar a felicidade no encontro com Cristo.
Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Conversámos este domingo com Ivo Faria, chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, a maior associação juvenil do país, que celebrou em Coimbra o encerramento das celebrações do seu centenário.
No sentido de chegar a todos, não ter então alfândegas, portas fechadas, que importância é que tem este entre linhas, que também já vem a ser estudado e pensado há muito tempo, mas que agora realmente está no terreno e estão a apresentá-lo às regiões? Que importância é que tem este projeto?
O projeto Entre Linhas é um projeto importante para nós porque mais do que ser uma discussão ideológica, mais do que trazermos algum debate sobre aquilo que é temas da inclusão, temas da ideologia do género, que nós nunca tivemos nem temos como intenção principal de debater, é um projeto que visa, de facto, criar alguma discussão, criar alguma reflexão sobre a temática da vivência da afetividade e da sexualidade no contexto da construção individual de cada um. E isto significa conseguirmos, obviamente, criar espaços para que todos se sintam acolhidos, para que todos se sintam, de facto, amados por Deus, independentemente da sua condição existencial, independentemente da sua orientação sexual, que sintam que, de facto, há um Deus que os acompanha, que os ama e que, no nosso caso muito concreto, que há uma igreja e, no caso do CNE, que há uma associação que olha para eles todos da mesma maneira, independentemente da condição existencial de cada um. É um projeto que nos tem ajudado a discernir e a cada vez mais estarmos convencidos, confiantes, de que o caminho que estamos a fazer é um caminho bom, é um caminho que ajuda o jovem a encontrar-se a si próprio e a não se sentir excluído por uma sociedade que tantas vezes o coloca de fora, por uma igreja que às vezes o devia acolher mais, e nós somos parte da igreja e também queremos que esta nossa reflexão seja um contributo positivo. Enquanto membros ativos, assumimos a nossa responsabilidade de poder contribuir para o desenvolvimento daquilo que é algo que aos jovens do dia-a-dia de hoje é tão natural, mas que às vezes nos adultos encontra ainda algumas barreiras que é importante vencer.
Como é que o chefe nacional viveu estes anos de centenário também?
Olhe, com muita alegria e com a perspectiva de poder ver os jovens de facto felizes, contentes, a celebrar, neste diálogo também intergeracional, convivendo com outros escuteiros muito mais experientes, muito mais velhos, e outros da mesma idade, a levarem o escutismo a não escuteiros. Este é o segundo ano consecutivo em que já temos mais de 10 mil novos associados a entrar dentro do mesmo ano, mais de 5 mil lubitos, que são as nossas crianças da fasquia dos 6 aos 10 anos. É um movimento que se nota que está em franca expansão, mesmo num contexto social e demográfico complexo. O escutismo continua a ser capaz de atrair crianças e de manter adolescentes e jovens interessados neste caminhar em conjunto, nesta construção de si próprios e da comunidade que os rodeia. E para mim tem sido uma alegria muito grande constatar, por tantas visitas, tantas viagens que faço para estar com os nossos grupos locais, com os nossos agrupamentos, constatar esta alegria e este movimento, que de facto é mesmo um movimento de crescimento, de construção, de alegria e também de celebração da fé.
Última pergunta, 2023-2026, se quem tu quiseres, os escuteiros estão a ser quem eles querem e o chefe nacional está a ser também quem quer?
Vamos sempre tentando. O escutismo ajuda a criança e o jovem a compreenderem que não é a condição com que nós nascemos, não é sermos ricos ou sermos pobres, não é nós termos um contexto mais isolado, um contexto mais urbano, não é isso que nos condiciona no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento, não é isso que nos corta a ambição de querermos ser mais, de querermos perseguir uma vocação, uma profissão, e o escutismo tem por obrigação, por missão, ajudar o jovem a perceber que ele não se deve cortar a si próprio de sonhar acordado. Isso significa depois perseguir este sonho, ambicionar ser aquilo que ele de facto quer, em conjunto com os outros, numa vida em comum, partilhada nas equipas, nas patrulhas, mas que não é a nossa sociedade, não é a nossa condição de nascimento, não é o nosso meio social que nos condiciona naquilo que nós de facto queremos ser, queremos fazer, na formação, no curso que queremos tirar, na profissão que queremos exercer no futuro. Nós temos a obrigação de explicar e de ensinar ao jovem que de facto é ele o principal construtor do seu futuro e com isso do futuro da nossa comunidade. Por isso, se é quem tu quiseres, este mote que o ajuda a compreender que ele próprio tem o destino dele nas suas mãos.
Um bom dia e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Seguimos ao som da música, são os Luz Jovem com o seu tema Aceita Aquilo Que És. Aceita Aquilo Que És, um tema do disco Sai de Ti, do grupo Luz Jovem. Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. O primeiro domingo de fevereiro este ano é um dia especial. A 4 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, assinavam nos Emirados Árabes Unidos a Declaração de Abu Dhabi, a Declaração sobre a Fraternidade Humana. Este texto inspirou uma resolução das Nações Unidas que declaram o dia 4 de fevereiro como Dia Internacional da Fraternidade Humana. Sobre este tema, o jornalista Carlos Bosch falou com participantes no 14º Encontro Cristão de Sintra, no Patriarcado de Lisboa, que reuniu responsáveis de 67 comunidades de diferentes igrejas e diferentes regiões de Portugal, mobilizados pelo tema Decidir Amar. Vamos ouvir Beatriz Gomes, do Movimento dos Focolares.
Que importância é que tem fazer fazer esta reunião, este encontro de igrejas cristãs, neste caso para o movimento, que o movimento em si é ecuménico, não está presente só na Igreja Católica.
Sim, o movimento dos focolares é um movimento dentro da Igreja Católica, mas praticamente desde o início o diálogo forma parte do nosso carisma, não? O carisma nosso é o carisma da unidade, da fraternidade universal, e o diálogo não só dentro da Igreja Católica, mas com fruto da experiência de Chiara e dos primeiros companheiros, é entrar em diálogo com as outras igrejas, com esta atitude de amar a igreja do outro como a nossa igreja, não? Para, e procurar aquilo que está a unir-nos e não aquilo que está a separar-nos. Também é o diálogo interreligioso com outros membros de outras religiões e também com pessoas que têm convicções diferentes, não? Outros valores. Por quê? Porque acreditamos mesmo na fraternidade universal. E um encontro assim, aqui em Sintra, em Portugal, é mesmo isso, um sinal de que acreditamos, não, que é possível este caminho juntos, não? Este acreditar que é isso, não? Que Deus está a manifestar-se também de maneiras diferentes, não? Com sensibilidades diferentes em cada uma destas igrejas, não? E o diálogo é uma dos rostos da esperança, eu diria o mais importante, não?
Então, e neste caso, este lema, Decidir Amar, portanto, inspirado no tema da Semana da Unidade, do Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, mas Decidir Amar, o que é que isto diz nos dias de hoje, nesta sociedade hoje?
Sim, sem dúvida, decidir amar é uma coisa que nasce de uma escolha pessoal. Se sou eu que decido, como bom samaritano, posso passar ou posso dizer, posso fazer alguma coisa para que isto seja diferente, para que o mundo possa mudar. Então, decidir amar é uma escolha que nasce de dentro, mas nasce também de um diálogo com Deus, não? O amor é a base do Evangelho, é a cultura de Jesus que trouxe da vida do céu, não? Então, é isso o valor maior do Evangelho que está em cada um de nós. É como o nosso DNA. E por isso decidir é uma vontade, não? Eu quero mesmo fazer, quero sair de mim mesmo também, para quê? Para fazer que o outro seja feliz, fazer que o outro possa também mudar, que este mundo seja melhor.
Neste caso, falou na fraternidade humana, que importância é que tem? Portanto, na sua opinião, dos focolares, vá, a declaração sobre a fraternidade humana que o Papa assinou já há 5 anos com outros líderes, neste caso não ecuménico, mas de diálogo interreligioso.
Sim, o que tem concretamente para nós é, temos que acreditar que somos apóstolos desta fraternidade, e hoje acho que todos os que estamos aqui queremos ser este sinal de ser apóstolos, ou seja, dali onde estamos, acreditar que a fraternidade, que vol dir irmãos, sentirmos-nos irmãos, que é uma coisa que é possível, não? Por isso, se cada um de nós sentimos que aquilo que fazemos seja uma gota no mar, mas é mar, não é uma gota, por isso, qualquer coisa que eu faça ali onde estou, está a criar um mundo, não? Estamos num momento num mundo muito, muito desafiante, sobretudo a nível religioso, que está realmente a ser muito ameaçado. Então, acho que a única coisa que pode mudar a situação do mundo é olharmos-nos nos olhos e ver, tu és irmão, não é? E sentir que é possível, sobretudo acreditar que é possível.
E que importância é que tem o Papa no diálogo entre crentes?
A importância é que o Papa neste momento é uma voz, um líder mundial, e é que estamos num momento também que faltam as vozes com uma certa reconhecimento. Então, ele tem um valor muito, muito importante, não só para a Igreja Católica, mas também para o mundo, não? Como qualquer líder religioso. Eu acho que este acreditar que em cada uma das religiões, em cada uma, está esta semente, não? De Deus, não? De um mistério, como cada um quer chamar, não? Mas, sem dúvida, a voz de todos faz que o mundo possa realmente ser melhor, não? E a voz do Papa, concretamente, está a ser a de um pastor, não só para a nossa Igreja Católica, mas mesmo isso, para dizer, olhem para as suas vidas e realmente tornem a ligar, não? Com Deus, tornem a ligar com aquilo que realmente realiza as suas pessoas.
A nossa reportagem conversou ainda com Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lusitana, da Comunhão Anglicana, sobre o papel do Papa Francisco na promoção da fraternidade humana e do diálogo entre as religiões.
Sim, o Papa Francisco tem sido uma abertura extraordinária. Há quem diga que é o Papa mais ecuménico de sempre e, ao mesmo tempo, também capaz de fazer as leituras da sociedade e do mundo. E, nesse sentido, o Papa percebe que as religiões são caminhos para a paz. Então há que dialogarmos juntos, há que estarmos juntos, há que partilhar dons. E depois há um outro nível, que é o nível do ecumenismo, que é entre as igrejas cristãs. E por isso é muito bonito nós vermos o modo como o Papa se tem feito presente junto de outros líderes cristãos também. No nosso caso, com o Sr. Arcebispo de Cantuária, ainda recentemente, na semana passada, estiveram juntos. Portanto, é uma visão holística da vida e do mundo, que naturalmente depois se transmite também para a própria vivência da fé e que consegue estabelecer pontes onde antes essas pontes não existiam. Portanto, é sem dúvida um Papa capaz de reconciliar, de criar relações e de fazer pontes. E por isso damos graças a Deus pelo seu ministério também.
Nesse diálogo entre crentes e abertura também a todos e a preocupação pela fraternidade humana, está a fazer 5 anos que foi assinada essa declaração sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi. Neste contexto que estamos a viver e até do que acabou de dizer, que importância é que tem esta declaração para o mundo de hoje?
Tem muita importância porque nos mostra como o mundo necessita deste compromisso de todos os homens e mulheres de boa vontade. Portanto, estas declarações não são mais do que eixos de orientação, precisamente para nos momentos mais negros, mais difíceis, de guerra e de violência que nós estamos a viver, perceber que há outras visões da vida e do mundo. Portanto, as declarações são orientadoras e hoje, cada vez mais, nós percebemos como necessitamos de palavras lúcidas e de visões que nos ajudem a olhar para além da realidade difícil que estamos a viver. E, portanto, tudo aquilo que nos oriente, que nos dê sentido de esperança, que dê princípios de humanidade à família humana, é uma referência, particularmente nos momentos de tempestade.
Muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Recordo que, por decisão da ONU, se celebra hoje o Dia Internacional da Fraternidade Humana. A referência é 4 de fevereiro de 2019, data da assinatura em Abu Dhabi do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, um texto que foi assinado também pelo Papa Francisco. Na reta final desta emissão, convido a ouvir os Letare com o seu tema Canto Alegria.
Só para ti é este canto.
canto Alegria dos Letária no final desta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Muito obrigado a si que nos acompanhou nos últimos minutos. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Nós voltamos à sua companhia aqui na Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.